E hoje no assunto é política, eu vou começar falando da empresa de transporte coletivo Cidade Canção. Está todo mundo acompanhando o segundo dia de greve dos motoristas sem receber salário. A empresa já pediu ajuda emergencial para a prefeitura. A prefeitura disse que vai colocar a FIP para vasculhar as contas da empresa de transporte coletivo, por isso ela precisa mesmo. Enfim, de toda essa história, nós conversamos com o Tiago essa semana, e aí a minha pergunta para o Reginaldo, daqui a pouco eu falo bom dia para os dois. É possível quebrar o contrato com uma empresa de transporte coletivo que está há tanto tempo? A gente é meio complexado com alguns contratos de pedágio, por exemplo. É possível quebrar esse contrato? Antes de mais nada, antes de falar com o Reginaldo, bom dia, Tiago. Daqui a pouco eu falo contigo, mas Tiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da CBN.
Reginaldo, bom dia e te dou a palavra. É possível quebrar um contrato com uma empresa de transporte coletivo?
Bom dia, Gilson. Bom dia, o Tiago, nosso pós-doutorando agora da Universidade Federal do Paraná.
Parabéns, meu caro Tiago.
Acho que vocês colocaram bem no debate de ontem a dificuldade de lidar com esses contratos. Mas eu vou citar três exemplos da nossa história de Maringá em que o contrato está no coração do debate, né? Você pode quebrar o contrato vou citar três circunstâncias. Uma primeira foi a que o prefeito Saide Ferreira fez em 1993. Então ele não concordava com o modelo de gestão do prefeito anterior, que era baseado na terceirização. O prefeito Ricardo Barros tinha contratado uma empresa terceirizada para o lixo, a Sotecol, e tinha terceirizado o sistema de gestão das escolas. O Saide prometeu acabar com isso, e acabou. No caso das escolas, foi fácil porque o contrato era anual, bastava não renovar, não tinha consequência nenhuma. No caso da Sotecol, ele rompeu unilateralmente, né? Isso gerou uma demanda judicial que foi concluída no mandato do prefeito José Cláudio. Foi paga a Sotecol. No segundo caso...
Ô, Reginaldo, retoma só um pouquinho, deu um pane no teu áudio. Quando você falou do rompimento com a empresa de coleta de lixo que o Saide fez, foi unilateral. Aí deu um... Daí você continua daí para poder entender.
Foi uma rescisão onerosa. O prefeito fez uma rescisão unilateral, gerou uma demanda judicial e o município ressarciu a empresa 10 anos depois, já no mandato do prefeito José Cláudio. Essa é a primeira situação. A segunda situação, já envolvendo a TCC, também ocorreu no governo do prefeito José Cláudio, só que por alegação de ilegalidade no contrato da empresa. Porque no governo Jaro Jeanot, havia ocorrido, por efeito de uma votação na Câmara, uma renovação do contrato da empresa sem licitação. Então, o que o prefeito José Cláudio fez? Ele arguiu a ilegalidade da situação porque não havia ocorrido uma licitação. Ele abriu um contencioso. Esse contencioso gerou vários fatos e foi concluído no mandato do prefeito Silvio Barros, na sequência. Então, ali houve a licitação. Aí nós entramos na terceira situação. Então, há uma legalidade, há uma licitação. Em que circunstâncias esse contrato pode ser rompido? Unilateralmente, se uma das partes quiser arcar com o ônus da ruptura. E o segundo caso, que precisa ser examinado, é se as partes estão cumprindo o contrato. Então, essa auditoria da prefeitura, que é um primeiro passo, ela vai trazer subsídios. Agora, se concluir que a outra parte não cumpre o contrato pactuado por intermédio de uma licitação, o município pode sim examinar a ruptura. Seria uma ruptura justificada, inclusive para algum tipo de enfrentamento judicial. É claro que não é a primeira hipótese, por isso que há auditoria. E no caso, por exemplo, da empresa reivindicar uma repactuação do contrato, aí há uma outra variável, a meu juízo, que é de que se tiver que reformar o contrato, abrir-se-ia um novo processo licitatório, um novo certame, porque outras empresas podem querer concorrer dentro dessa nova circunstância que está sendo entabulada entre o poder público e uma concessionária.
Entendi. Então quer dizer que possibilidade existe, falta coragem.
Não, eu acho que falta motivo. Você não pode fazer um ato precipitado, né? Senão você vai pagar uma conta alta. Agora, se você tiver uma motivação, se a outra parte não está cumprindo o contrato, aí o interesse público deve prevalecer, porque o cidadão e a cidadã precisam do serviço, alguém tem que prestar. Ou o município presta diretamente, ou ele contrata uma concessionária por intermédio de licitação. Só que Isso vai estabelecer um contrato que precisa ser cumprido pelas duas partes.
Entendi. Agora vou mudar de assunto, vou mudar também de comentário do comentarista. Agora vou para o Thiago. O Thiago, você colocou aqui no nosso grupo esses dias, eu achei assim muito legal, sobre um projeto que a prefeitura está retomando, ou pelo menos está dizendo que é um projeto novo, um projeto urbano. E aí você falou assim, bom, mas esse projeto já é isso. Como é que é essa história aí é plágio? Como é que é isso? Conta aí essa história.
Ah, sim, a prefeitura propôs a criação de um Parque das Aves aqui em Maringá. Uma
isso,
excelente
isso.
Notícia, vai acontecer lá na região do Ney Braga, uma ideia muito boa, excelente, até aí tudo bem, né? Maringá já contou com um mini zoológico no Parque Lingá, já teve outras manifestações nesse sentido, mas é difícil conseguir manter, e hoje também as regras já mudaram em relação a você manter animais silvestres em cativeiro, né? Então tem que ter muito cuidado, uma estrutura grande, e aí naquele momento a prefeitura até acertou em fechar aquele mini zoo ali do Parque Lingá, e agora está acertando também em fazer esse Parque das Aves lá na região do Jardim Ney Braga. Acontece que existem alguns softwares de arquitetura e projetos, como o SketchUp, o V-Ray, que faz uma montagem realística para determinados projetos, e o Lumion, que também estamos até fazendo propaganda aqui de graça, que é um software holandês que a maioria dos arquitetos e urbanistas utilizam esse software para poder fazer a projeção de ambientes. E a Prefeitura de Maringá pegou um modelo pronto, porque ele já vem com alguns templates, alguns modelos prontos, para facilitar o usuário, para ele poder aprender, para ele poder se ambientar. E ela pegou um modelo pronto de parques que o Lumion disponibiliza e colocou falando que como se fosse o projeto do Parque das Aves, sendo que na verdade não é. Há a intenção de fazer o projeto do Parque das Aves, só que a Prefeitura não fez ainda esse projeto, só pegou um modelo pronto. É a mesma coisa que você baixar uma imagem pronta do Google na internet de um parque de outra cidade e falar que é o projeto que a prefeitura fez. E, inclusive nas redes sociais, a comunicação da prefeitura defendeu, falando que foi um projeto elaborado pela equipe da prefeitura, sendo que na verdade não é. Já está circulando no Instagram e no Facebook diversos vídeos de pessoas que operam o Lumion falando o seguinte: olha, acabei de entrar no Lumion aqui, está aqui o modelo que a prefeitura apresentou como dela, né? Até virou uma espécie de motivo de chacota aí de quem utiliza esses programas. Mas é um problema, né? Preocupante isso, que a prefeitura ela acaba anunciando o parque. A boa nova é essa, uma excelente notícia. Eu, particularmente, acredito que há uma predisposição da prefeitura de fazer o parque. Imagino que ela vai fazer, porque é uma área muito simples de executar essa proposta. Vai despender de recursos financeiros, a prefeitura vai conseguir obter esses recursos, a região é boa, é propícia para isso, é legal, os moradores estão gostando, a comunidade recebeu bem a ideia. Porém, tem que tomar esse certo tipo de cuidados, que no afã de divulgar a notícia, acaba utilizando um modelo pronto, falando que fosse como se fosse dela, se a prefeitura tivesse anunciado: olha, nós pegamos esse modelo na internet, inspiraremos nisso, até aí tudo bem. Agora, afirmar que é dela aí já não pode, né?
O que talvez me preocupe é que todas as vezes que você cria projetos de bem-estar, de saúde, enfim, qualquer projeto público de execução, é a execução. E objetivamente, quando ele fica pronto, a manutenção. A gente tem, por exemplo, o Hospital da Criança, é aquela velha história. Todo mundo, você mesmo falou isso, Thiago, todo mundo é o pai da criança. Até o treco ficar pronto e começar a precisar de funcionário, começar a precisar de estrutura, de insumo, quero ver manter aquilo funcionando. O Parque de Aves, que tem em Foz do Iguaçu, não sei se vocês dois conhecem, o Parque das Aves de Foz do Iguaçu, muito bonito o lugar, muito legal, muito bacana. Mas, se eu não me engano, aquilo é mantido por uma iniciativa privada, por uma organização privada, que mantém aquilo com fins lucrativos. Né? A gente tem o Parque do Ingá, que se teve um projeto de tentar privatizar ou criar algum tipo de estrutura interna mais privatizada, está lá. Construiu-se uma prévia, abandonou-se do jeito que está. Né? Quer dizer, as ideias boas, o inferno está cheio de boas ideias, né? Thiago.
Assim, Gilson, está, mas nesse caso, pelo visto, é que a gente não sabe o projeto, que não tem, né? Vamos ser bem sincero, o projeto foi copiado até agora as imagens. Mas pelo visto, pelo tamanho da área, por aquilo que a gente conhece ali do Ney Braga, a ideia da prefeitura é mais simples, né? Não é uma coisa tão complexa. Vai chamar de Parque das Aves porque vai ter aves. Mas é uma ideia mais fácil de ser executada. Eu imagino que a boa intenção do prefeito de executar a ideia foi sim boa, porque a proposta é simples de ser feita. Agora, precisa tomar cuidado, né? Não dá para ficar assumindo projetos de outros, falando que é de si, Porque até mesmo algumas pessoas já sofreram com isso, inclusive o próprio Gabriel Chalita. Lembra que o Gabriel Chalita fez um autoplágio? Né? Um político famoso no estado de São Paulo, ele se autoplagiou nos anos 2000 e ele copiou trechos da sua dissertação de mestrado e colocou na tese de doutorado sem citar a dissertação de mestrado. Então isso pode acontecer, é possível, mas tem que tomar cuidado. Né? Mas eu ainda acredito que a intenção da prefeitura foi boa e é possível executar o parque tranquilamente, que deve ser uma proposta um pouco mais modesta e a cidade vai conseguir engatinhar com o parque. Vai conseguir dar voos altos para esse parque.
Ô, Reginaldo, você que é o cara da minha idade, você já caçou passarinho já, né?
Eu nunca cacei passarinho, Justo.
Não, você é um rapaz daquela época, você era ecologicamente correto.
Não, eu não tinha pontaria boa, a verdade é essa. A minha diversão quando eu era criança era futebol. Futebol e bolinha de gude, basicamente. Bolinha de gude. Nunca tive habilidade com estilingue, nem com pipa, que é um brinquedo bastante legal, né? Mas em relação ao Parque do Ingá, Gilson, bom lembrar que nós estamos na iminência do 40º aniversário do parque, então ele exige uma série de investimentos para uso da população e também para marcar essa efeméride, né, já que ele foi criado na gestão do prefeito Adriano Valente. Eu era vizinho do Parque do Ingá, brinquei muito ali nas imediações quando era criança.
Então tá vendo, você brincou no parque, agora tem muita gente que gostaria, não pode. O parque está quarentão, né? A gente está cinquentão. E o parque efetivamente está abandonado.
Aliás, é cinquentão, eu errei na conta, né? 71 para 2011.
É, cinquentão. É. A gente está um pouquinho mais velho. Quando a gente fala que a gente brincou no parque no comecinho dele, denuncia muita coisa. Mas esperamos que as coisas se resolvam, né? Que os parques se resolvam, os hospitais se resolvam. E efetivamente as coisas funcionem. Plagiando ou não, a gente espera que as coisas aconteçam.
Porque o prefeito Adriano Valente, ele tinha uma noção do lazer da população de baixa renda, inclusive, né? Então o parque, ele é universal, ele é para todo mundo, mas é uma forma de lazer gratuita. E Maringá tem que expandir os parques, né? Até existe um estudo que mostra que Maringá não está numa situação tão desfavorável na comparação com municípios do mesmo tamanho, mas há um potencial ainda a ser explorado na oferta de parques de lazer para a população em Maringá.
Meu caro Thiago, meu caro Reginaldo, a gente encerra aqui, um grande abraço, bom fim de semana para vocês dois. Thiago, um abraço.
Um abraço, Gilson, um abraço, Reginaldo, e a gente segue aí na programação, valorizando inclusive esses parques, né? Porque no imaginário, no simbólico do maringaense, parque é algo fundamental, isso é bem bacana em relação à cidade.
A maringaense adora andar em volta do parque, entrar nele é meio raro. Mas, ô, Reginaldo, um abraço, mas fala, pode encerrar que depois você se despede.
Não, é para me despedir, o prefeito Adriano Valente, ele ficou tão comovido com a votação que ele teve em 68 e da população humilde, que ele teve a ideia de plantar uma flor para cada voto que ele teve no Parque do Ingá. Olha que coisa linda. Ele não realizou, mas seria bonito, né?
Que lindo, não é verdade? Muito bonito isso, tá certo. Um abraço aos dois, tá bom? Sucesso é para vocês, controlem-se.
Até e mais, purificar então, bom dia.
A distância. Bom dia a todos, até mais. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, no Instagram, @ Thiago Valenciano, Reginaldo Dias, no Facebook. Acesse.